quando toca, você sabe quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade, não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você, faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção, tem essa frequência.
Confundível. Nova cidade.
A sua Rádio do Vale. Nova cidade. Nova cidade FM.
ZYV 586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.
Conexão Cidade. Informação aqui na 95.7.
Olá, bom dia. 7:01, está no ar o nosso Conexão Cidade. Hoje, sexta-feira, sextou, dia 10 de julho de 2026.
Começou o rabo de cachaça, meu povo.
Se acalme, Leonardo.
Eita, segundona brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caô. Oh, oh, oh. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto sexto.
Sete e três, Leonardo. Antigamente, muita gente recebia no dia 10. Hoje em dia é quinto dia útil, mas antigamente era dia 10. Aí uma sexta-feira, dia 10, meu irmão, era festa, né?
Era o dia perfeito.
Dinheiro na conta. Hein, Lidiane, bom dia.
Bom dia, Enio Medeiros. Dinheiro na conta é uma palavra muito bonita.
Bom dia, Leone Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Rapaz, dinheiro na conta numa sexta-feira, rapaz.
Eu sou da época que a gente recebia em cash no trabalho. Tá entendendo?
Já recebi assim também.
É, não era dinheiro na conta, não. Era no cash, no trabalho. Você chegava lá, um envelope, viu um envelope pardo. Aquele envelope de papel pardo.
Era aí uma lá, briga lá no...
Tinha uns númerozinhos lá e aí vinha o valor dentro lá.
Porque o RH lá da onde eu trabalhava, assim, pagando à vista, né? Ele só deixava para o último minuto do último tempo.
É, geralmente era no final da tarde, era porque o cara não queria sair mais cedo.
Era para judiar e ainda era brincando, não, fulano, depois... Quando a gente já desistir, não vai ser hoje mais não, aí ele chamava.
Não, sempre tem aquele chato que acha, e nem é dono da empresa, né? Trabalha pra empresa.
E são os piores.
Dono da empresa e quer ali castigar o funcionário.
Como se ele não fosse funcionário também, né?
É. E aí ele fica ali, geralmente esse povo de RH, né? Mas aqui a gente não tem isso não, viu? Só em alguns lugares.
Não, aqui é maravilha, gente. Deus é pai.
Aí a pessoa fica travando ali. Ah, se for pra depositar o dinheiro, fica até o último minuto pra depositar o dinheiro do cara, velho.
É, o negócio é sério.
Não é?
Oi, eu conheço um que esperava funcionar, tipo assim, botou o pé na rua. Peraí, volta aí, volta aí. Volta aí que tem um negócio pra você. Tem um negócio pra você.
É, eu trabalhei numa rádio. Eu trabalhei numa rádio com o cara do RH. Lá tinha que escolher quem ia pagar, porque o negócio atrasava lá e muito.
Era ainda era pior.
Aí, e ainda fazia assim, o cara fazia quando assim, me via, falava, rapaz, foi bom de ver. Passa logo lá, porque senão não vai ter pra você hoje.
Hein? Ainda tinha um assim, ó. Agora não conta a ninguém não, que não saiu pra todo mundo.
Exatamente, era assim mesmo. Mas era gente boa, cara, gostava de mim. Eu era gente boa
quando
com
a
ele.
Gente
então,
é...
Aí você tem que fazer amizade com esse povo, porque...
O povo que paga. Eu pegava pau toda semana, não dava certo, não.
São 7 horas e 5 minutos. Eu falei bom dia a você?
Falou. Fala, bom
tudo
dia,
bem, né?
Tudo bem, graças a Deus.
Hã?
Tudo bem.
Tudo jóia. Olha, gente, daqui a pouco o MP do frete trava no Senado e caminhoneiros voltam a ameaçar greve. Daqui a pouco, Julho Amarelo reforça a prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais em Juazeiro.
Vamos falar também que Juazeiro integra acordo do Ministério Público da Bahia para fortalecer a alfabetização. E futebol está em luto. Morre o radialista e cronista esportivo Charles Grey. E morre também João Miranda, ex-atacante do futebol amador de Juazeiro.
Para falar das ruas, ele, Caleb Alencar. Bom dia, Caleb.
Muito bom dia, Enio, Lidiane, Leane, Ranieri e toda a nossa equipe do Conexão Cidade. Uma ótima sexta-feira. Pois é, daqui a pouco eu venho trazendo informações para você aqui dentro do nosso Conexão Cidade. Então fique ligado aí com a gente. Sextou, volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas e 6 minutos. Esportes é com ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leane Aline, Caleb Alencar. Bom dia a todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar de Copa do Mundo. É, vamos falar um pouco mais. Hoje tem Espanha e Bélgica, clássico do futebol europeu. Amanhã tem o Haaland enfrentando o Kane e tem o Messi de novo em campo. E ontem o Mbappé fez a diferença e a França já está na semifinal. Vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
São 7 horas e 7 minutos, 7:07. Falando em Copa do Mundo. Mas antes de falar da Copa do Mundo, quero saber o clima para hoje, Lidiane. Como é que tá o clima para hoje?
Bora de clima. Céu limpo, limpo brilhando nas próximas horas. A gente já teve a mínima de 20, agora tá marcando 21 graus e pode chegar até 32. Não tem previsão de chuva pelos próximos dias.
Pois é, falar de Copa do Mundo, gente, porque você sabe, né? A seleção do Brasil foi desclassificada. Mas o papo rola, né? Fica, cada dia surge uma conversa. Inclusive, existe uma questão que estão discutindo, essa questão das bets, que o Vini Júnior não cobrou por conta de uma premiação que a bet poderia ter que sortear, ter que dar, enfim. Vocês viram o Neymar, que comprou um super iate de 120 milhões de reais, rapaz? O papai tá soltando dinheiro, viu?
O cara é rico, gente.
Rapaz, 120 milhões só no iate. Pra manter um bicho desse aí, deve ser caro também, né?
Eu acredito que sim.
Não é barato não, viu? Rapaz, o Brasil perdeu, mas o Neymar não tá triste assim. Vai ficar triste por quê, né? Tem dinheiro.
Mas não tem ninguém triste, né?
Hã? Nem o povo brasileiro fica triste, né?
Jamais.
Fica. O povo. Tem muito torcedor aí que chorou.
Iludido.
Que tá triste até hoje. Tem gente que
tem
ainda não...
revoltados.
Não, tem gente que não se conforma e fica com raiva da Noruega.
Tem nada a ver a Noruega.
É, ficam com raiva do jogador da Noruega.
A Noruega fez o certo?
Pois é. Mas, ó, você vê que tem gente que tá tão chateada ainda com esse resultado da seleção brasileira, que o deputado federal Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, apresentou um projeto de lei na última quarta-feira, que proíbe a convocação para a seleção brasileira de jogadores integrantes da comissão técnica que atua em clubes do exterior. A proposta também proíbe patrocínios de empresas de apostas esportivas a entidades do Sistema Desportivo Nacional. O projeto de lei 3.582 de 2026 foi protocolado na Câmara dos Deputados e anunciado por Raule durante o discurso no plenário. Pelo texto, as seleções masculina, feminina e de base só poderão convocar jogadores registrados em clubes brasileiros que disputem competições oficiais no país. A regra também se aplica ao treinador, aos auxiliares, aos preparadores físicos e aos demais membros da comissão técnica. A única exceção prevista é para amistosos e eventos promocionais, desde que haja autorização do órgão competente. Ao defender a proposta, Raule criticou a convocação de atletas e técnicos que atuam no exterior. Segundo o deputado, a medida busca fortalecer o futebol nacional e aproximar a seleção brasileira dos clubes do país. O projeto também veta contratos de patrocínio, publicidade, promoção, licenciamento, naming rights entre entidades esportivas e empresas de apostas. A restrição abrange clubes, federações, confederações, além da exposição de marcas em uniformes, estádios, centros de treinamento, transmissões e plataformas digitais. Caso a proposta seja aprovada, os contratos em vigor deverão ser encerrados em até 180 dias. Entidades que descumprirem a regra poderão perder o acesso a recursos públicos federais, incentivos fiscais e convênios, além de sofrer sanções administrativas desportivas. Na justificativa, Raul afirma que a saída precoce de jogadores para o exterior enfraqueceu os clubes brasileiros e reduziu a identificação entre a seleção e os torcedores. O deputado também diz que a proibição de patrocínios de bets busca preservar a integridade das competições e reduzir a exposição de crianças e adolescentes a apostas esportivas. Quem concorda e quem não concorda com o deputado aí, o Raul, o Luiz Carlos Raul do Podemos do Paraná. Porque na proposta dele, ele quer acabar com esse negócio de jogador do exterior ir para a seleção. Não, se você joga no Brasil, pronto. Técnico do exterior, nem pensar. Tem que todo mundo atuar no Brasil, né? Principalmente técnico estrangeiro. O que, que você que é comentarista de esportes, o que, que você pensa sobre isso? Aliás, que esse projeto não é novo. Esse projeto já foi colocado em pauta no começo dos anos 2000. Mas, pela Constituição, a CBF tem autonomia de decidir algumas coisas, mas o que você tem a dizer sobre essa questão?
Bora lá. Primeiro, esse projeto não passa, porque, querendo ou não, são as fornecedoras de material esportivo, são as casas de apostas que financiam e patrocinam a CBF e a promoção do esporte. Infelizmente, concordo com ele que seria necessário retirar, principalmente as bets, por conta também, né, o povo está dizendo aí que Vini Júnior deixou de bater o pênalti porque a Bet, que ele é garoto propaganda, estava pagando e poderia ter um prejuízo bilionário, porque todo mundo apostou que o Vini Júnior faria um gol normal.
O Vini pega a bola para bater, aí alguém fala não. Quem falou não a ele? Quem foi que disse? Ah, ele ficou inseguro ali. Pô, pelo amor de Deus, um jogador como o Vini Júnior, profissional, ficar inseguro para bater um gol, isso é conversa fiada.
Já estava determinado, porque assim, as bets, eles colocam os valores que são pagos antes da partida. Então, o Vini Júnior já entrou na partida sabendo que não poderia bater um pênalti se tivesse.
Como é que uma bet vai definir o que um jogador da seleção brasileira vai fazer, um patrocinador? É aquela história. Quem manda é o patrocinador, gente. E para de ficar se iludindo com seleção brasileira.
E é, quem manda é o patrocinador, quem manda são os empresários, é quem escala.
Eu acho que o deputado poderia até estar preocupado com outras coisas mais importantes. Mas isso mexe com o coração do brasileiro.
É uma discussão, né? Importante.
Não, questão da Copa mexe muito com o brasileiro, entendeu? Muita gente fica mal por conta disso. Crianças que choram, que sofrem por conta de um negócio desse, que imaginam ali, pô, a Copa e tal. Cria-se toda uma atmosfera pro torcedor e, de repente, aí você vê que uma bet é que vai definir quem vai bater pênalti, se vai ter cartão, se não vai. Aí, meu irmão, como é que eu vou acreditar num negócio desse, bicho?
Ó, o nosso ouvinte, o Ari Lopes, tá perguntando, antes que não tinha bet, quem é que patrocinava a seleção? Mas sempre teve os patrocinadores, sempre teve quem mandava na seleção brasileira.
Mas está pior.
Piorou, com certeza. A marca
esportiva. Porque essa questão de bet, o problema da bet é que ela define, porque ela vende isso. Exatamente. Ela vende resultados, ela trabalha em cima disso. Então, assim, aí, meu irmão, o negócio perdeu credibilidade total. Uma vergonha para a CBF, uma vergonha para a FIFA, organizar uma competição como essa, que deveria ser sério, por isso que eu sou mais as Olimpíadas. Porque você vê que não tem transparência o negócio, rapaz. Você vê que não tem transparência, é um absurdo um negócio desse. Uma empresa definir, não, Vini Júnior não vai bater pênalti. Já está definido que Vini Júnior não vai bater pênalti. Pelo amor de Deus, velho. Aí, peraí, pô, o técnico está fazendo o que num lugar desse? Eu não queria ser técnico num negócio desse, onde eu não posso organizar, porque assim, o nome dele entra em jogo.
Exatamente.
Mas ele isso. Também não está se lixando muito, porque ele ganha 5 milhões por mês.
Por isso que a CBF reajustou em 20% do salário dele.
O cara ganha 5 milhões. Então, meu irmão, você que fica iludido, compra a camisa da seleção brasileira, nem que seja, se você comprou de 20 reais, a de 700 reais, a de 1.000 reais. É isso aí que você está patrocinando isso, gente. Você está patrocinando essa vergonha que você está ali na frente da televisão, ali esperando ver, torcendo que nem um maluco, gritando, comprando fogos. e de repente é tudo combinado, é um circo aquilo ali, e você é o bobo da corte. Você, o palhaço somos nós, que estamos aqui atrás da tela assistindo um negócio desse. A verdade é essa. Nós é que somos os palhaços, então. Desse circo todo, palhaço quem é? Coitado do palhaço.
O brasileiro.
Coitado do palhaço, né, velho? Sempre sobe o palhaço. São 7h16, é uma vergonha, gente. Para com isso. Tem participação do ouvinte aí?
Bom dia. Infelizmente, o sistema todo está corrompido. Comprei 3 camisas. Mais de 1.000. Não toquei fogo porque foi cara.
Toque não, que é sua.
E ainda tem gente que tem cara de pau, que motiva isso, que, ah, mas é patriota, você tem que ser patriota, você tem que usar a camisa da seleção brasileira, torcer pela seleção, porque a gente tem que ser patriota. Com um negócio, com um circo desse, com uma babação, com uma maluquice dessa, rapaz, como é que eu vou concordar com um negócio desse? A gente tem que parar para pensar um pouco, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que tem muita gente que torce pela seleção, que é fanático pro futebol e tal, mas para pensar e avaliar que isso aí é um jogo de brincadeira, pô, com você. Não existe mais esse negócio de resultado sério, não. Não dá pra confiar. Antigamente, a gente tinha as nossas desconfianças também quando a seleção perdia, quando um jogador do nada jogava um campeonato praticamente quase todo, chegava próximo da final, aí, ai, não tô bem hoje. Ai, eu tô com o meu psicológico abalado. Aí a gente ficava assim, tem alguma coisa por trás. Essa teoria da conspiração sempre existiu, mas agora não, agora não é mais teoria não, tá nítido na cara de todo mundo o que tá acontecendo aí. Uma combinação, rapaz, é um absurdo um negócio desse, um absurdo. 7h17, então é isso mesmo que eu tô falando?
Exatamente isso que eu tô falando.
Você que acompanha mais futebol, você vê que eu não ligo muito pra futebol. Tô me lixando pra esses caras.
Mas a realidade tem que ser dita, né? E é o que acontece muito. Tanto, ó, se você olhar, a Copa do Mundo tem essa pausa pra hidratação. Antes era por um objetivo, porque foi um jogador que passou mal, tal, foi comprovado que tá desidratado. Hoje é porque um patrocinador banca esses 3 minutos. Pra essa ideia, então determinou e mudou a forma de jogar futebol
por conta, gente, de patrocinadores. Hoje é tudo pelo dinheiro, o dinheiro é que manda, sempre mandou, né, mas agora tá na cara, não tem mais assim, não tentam nem enganar mais a gente, né, já agora fala assim, não, a realidade é essa, aceite se quiser, problema seu, se você não aceita também, a gente não tá nem aí pra isso, e é isso, ó, e jogador gastando milhões, é dinheiro dele, tudo bem e tal, não sei o quê, mas ninguém tá nem aí, velho. O outro lá, o Ancelotti, foi lá pro Canadá, pra casinha dele lá, né? A casinha dele, o barraco dele lá no Canadá. Como é que você contrata um técnico que... Qual é o interesse que um cara desse vai ter de avançar com a seleção brasileira pra ganhar uma Copa do Mundo?
E rapaz, assim, ele só tem compromisso com a seleção brasileira agora em setembro, pós Copa do Mundo, que aí começa-se o ciclo novamente com os amistosos, então ele não tem o que
fazer. Aliás, estão tentando já derrubar ele, viu? Tem projeto, tem deputado já tentando também criar uma lei pra derrubar logo ele. Para derrubar ele. Agora, qual é a sua opinião? Eu quero saber a opinião do ouvinte, 743-611-5533. Você concorda com o deputado federal Luiz Carlos Raul que seleção brasileira só deveria convocar jogadores que atuam dentro do Brasil, técnicos que atuam dentro do Brasil, e eliminar diversas empresas de patrocínio aí que querem mandar no time? Qual é a sua opinião?
O nosso ouvinte, o Wesley Santos, botou aqui, ó. Por isso que eu gosto do futebol argentino, torço para a Argentina e sábado estaremos lá disputando e indo para a semifinal.
Olha, é isso, pô. Você vê que na Copa do Mundo tem seleções que são sérias, que jogam para ganhar. A gente viu isso com a seleção que eu falei, que jogou a semana passada e perdeu. A gente ficou com pena.
Cabo Verde.
Os caras jogam do Vozinha, né?
Isso.
Do Vozinha.
É.
O salário dos caras lá é baixíssimo. E os caras estavam... E se vacilasse, eles passavam a Argentina, viu? Eles iam ganhar aquele jogo. Se desse mais tempo ali, ia dar outro empate. Ia ser uma confusão do diabo. É porque a Argentina é guerreira. E também tem uma ajudinha, né? Às vezes acontece de ter uma ajudinha.
Sempre acontece.
Sempre acontece de ter uma ajudinha.
Que tá em questão, inclusive.
É. Não sei quem é que torce pra Argentina lá. Sempre alguém dá uma ajudinha pra Argentina, tá? Mas assim, Mas eles são raçudos também, vamos ser sinceros. Não,
o time é bom.
Tá? A seleção é boa. E o Cabo Verde mostrou que realmente joga porque é sério, é uma seleção séria. Marrocos também.
Marrocos não jogou nada ontem.
Ontem, né? Mas também, absolutamente como é que joga, rapaz, com a França?
Nem a França jogou essas coisas todas, justamente porque o Marrocos favoreceu o jogo, então o jogo foi...
Mas a gente já viu a seleção brasileira também em outras épocas acontecer isso. Quando uma seleção não joga muito bem, atrapalha a outra também, porque fica aquele jogo trucado. É o jogo de quem não, ninguém quer perder. Ó,
tanto que foi um jogo treino que o técnico ontem, o Deschamps, tirou o Mbappé, tirou as estrelas para descansar, para poupar, lógico. Porque
a equipe
não gastou energia, então...
Mas ganhou de quanto?
2-0.
2-0, então... Tava ganhando já de 2-0 quando o MAP saiu.
Isso.
Então o cara sentiu que dava, e era final de jogo também. Era final do tempo regulamentar.
Mas você vê a diferença da França e Paraguai, que a França pressionou o tempo todo até conseguir um pênalti e fazer o gol. Mas ontem a França jogou mais leve, como se não tivesse compromisso
já
com nada.
Já passei.
É isso mesmo, estando no 0-0.
Mas o Marrocos era uma seleção também, não era aquela seleção?
É, o Marrocos não assustou, entendeu? É. E nem pressionou.
Então, fez o dever de casa.
Pois é. Hoje tem jogo?
Hoje tem.
Quem joga hoje?
Hoje tem Bélgica e Espanha.
Bélgica
e Espanha.
Espanha.
Isso.
Pra tem favorito?
Para definir o adversário, a Espanha é a favorita, mas só que a Bélgica é muito forte. A Espanha é invicta sem tomar nenhum gol e na competição, mas a Bélgica tem mostrado sua força aí. E é o adversário da França na próxima rodada.
Tá certo.
É.
E a gente continua acompanhando.
Então é isso aí, gente. Vamos focar em outras coisas na nossa vida, vamos trabalhar, vamos focar, vamos cobrar mais os políticos, ficar atentos, a eleição está chegando. Eu vejo muita gente muito mais por dentro de seleção, de Copa do Mundo, do que de um ponto crucial que é para a gente ficar atento, que são os que vão ser eleitos esse ano, né? Em quem você vai votar, saber o que o seu deputado, o governador está fazendo, enfim. Você tem que ficar de olho nessas coisas, entendeu? Para você ir pro voto consciente mesmo. A gente tem que se interessar mais por esses assuntos. É porque tem um assunto tão complicado, às vezes, a política, né? E o povo já tem também um descrédito aí com muitos políticos, mas aí foca em seleção brasileira e Copa do Mundo e tal, mas aí, meu irmão, quem sobra é a gente depois. Então, analise bem aí cada candidato, né? E bora pra frente. 7h23.
Tem participação.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Bom dia,
Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Sextou. No pipoco do Raio de Tandera. Você tá doido? Ainda mais um dinheiro na conta? Ô, oh, maravilha.
Graças
na minha
a
época,
Deus.
Quando eu comecei, ainda tinha um cheque.
É.
Pipoco. Ei, informe pra Caleb, já caiu o dedo na conta, que o homem tá dormindo.
Ô, Jesus, já caiu o dedo na conta. Sabe o que é que tem pra hoje também, Enio Medeiros? Sexta-feira, dia 10, hoje é o dia da pizza. Oh, você também gosta de pizza? É outra paixão, né, brasileira? Ah, eu gosto. Uma das comidas mais populares do mundo, hoje é o dia dela, dia da pizza. A data homenageia um prato que conquistou diversas culturas e ganhou inúmeras versões, desde os sabores tradicionais até as combinações criativas e inusitadas. E o Brasil é fera em criatividade e coisas estranhas.
O Brasil é fera em pizza e em finalizar as coisas que
com
acabam
pizza.
Em pizza.
Acaba,
né?
Sempre em pizza. Levai. No Brasil, as pizzarias aproveitam a ocasião para lançar promoções e destacar receitas especiais. Será que aqui vai ter algumas promoções? Ei, Lenaline. Lenaline que gosta de pizza e de promoção, né, Lenaline?
Adoro. Duas coisas que eu gosto bastante.
Eu também, gente. É muito bom fazer aí as duas pegadas. Pois é, hoje é o dia da pizza. Mas não é para acabar em pizza, no termo ruim, viu, Enio Medeiros? Porque quando a gente fala assim, acabou em pizza, a pessoa já pensa logo, vixe, não deu em nada. Mas hoje não, hoje é dia de comemorar com pizza. Aí vai.
É, eu gosto de pizza, acho que é é bom, né? E você pode escolher, são diversos sabores. E o povo brasileiro é criativo, já criou vários tipos de pizzas, né? Então hoje...
Algumas esquisitas, por sinal.
Vocês já consumiram pizza de sorvete?
Não, mas eu acho que deve ser gostoso.
Já?
Sorvete ainda não.
É, eu comi em São Paulo uma vez, essa só serve na pizzaria, viu, gente? Pelo amor de Deus, você não tem como pedir no delivery.
Né?
Delivery não vai, não.
Aí não dá
só
certo,
só sorvete
não.
For separado.
Aí não tem graça.
Não tem graça. Mas sabe como é a pizza de sorvete? Pizza de sorvete é a massa quente mesmo, normal, com pasta de banana, aquele negócio de banana coberto com aquele... Com essas pizzas doces que tem a base de banana, né?
Banoffee.
É, doce de banana, sei lá. Aí entra pro forno e tal. Aí eles tiram e jogam bola de sorvete em cima, entrega pra você na mesma hora. Aí vai
tipo
derretendo,
um
você vai comendo ali, vai derretendo e tal. Mas é muito bom, viu?
Eu imagino, deve ser gostoso mesmo.
Comi
agora,
em São Paulo,
a guerra é que é de Itália e Brasil, né? Ó, vamos sair do jogo pra ir pras pizzas. Os italianos não gostam muito da mistura que a gente faz, não, viu?
É, né? Mas brasileiro
é bem revoltado,
demais.
Né? Eles não gostam, eles gostam do simples, do menos é mais.
É tipo o hot dog e o cachorro quente, que aqui eu não sabia que tinha diferença.
Tem ele quer voltar pro hot dog.
Não, nos Estados Unidos como é um hot dog? Hot dog é um pão com uma salsicha dentro,
pão
mostarda
e
ketchup.
Acabou. Simples.
No máximo uma maionesezinha ali. Aí, e era assim por muito tempo. Eu peguei essa época também em São Paulo, só comia cachorro quente assim. Só que aí depois, não sei quem foi que inventou, que meteram um purê de batata. Aqui tem de purê de batata?
Tem
em São
também.
Paulo.
Tem também já.
Aí meteram um purê de batata, meteram uma ervilha. Aí falou, não,
o
vamos
milho,
colocar também um milho.
Batata palha.
Batata palha.
Os molhos.
Uma salada de repolho, que eu odeio aquilo. Aí coloca, isso é de São Paulo. Aí quando você vê, o cachorro-quente não é mais cachorro-quente. Virou um sanduíche.
Uma salada.
Com salsicha.
Isso. E aqui tem vários.
Fora a carne moída.
Aí o daqui é diferente, porque aqui hot dog é uma coisa e cachorro-quente é outra.
Aí, o que é
cachorro-quente aqui?
O cachorro-quente aqui é o pão com a carne moída, ovo de codorna
e tomate. Um pão com carne moída aqui é cachorro-quente.
É.
Esse é o cachorro-quente.
É, no prato,
Juazeiro,
que aí é
no
cheio
prato
de molho.
A gente come.
Que é cheio de molho.
Isso é verdade mesmo, gente? Vocês estão de brincadeira
aqui. Tu nunca comeu, não, cachorro-quente aqui?
Não como esses negócios.
Não, mas nunca viu?
Vou levar você no rei do caldo.
É, pra ver.
Por favor, ver, porque não
come. Vamos pro rei do caldo.
E o hot dog?
O hot dog aí tem
salsicha.
Suas variações. Tem a salsicha e como hoje em dia tem vários aí até com tamanho de 1,80.
O dogão.
Não, de 1,80 não.
De 1,80. De 1,80.
A medida dele.
O tamanho do pão.
De 1,80. É família.
Salsicha de 1,80.
Eu não,
esse, não, ó, ele esse, vai distribuindo.
É o pão de 1,80 com várias salsichas. Aí tem molho, ervilha.
Você escolhe o recheio.
Milho, aí você quer botar queijo,
que
você quer botar bacon.
Primeira vez que eu vi fora do padrão de tamanho esses lanches foi em São Paulo também. Tinha lá um cara que vendia no carrinho e tal, na rua. Aí depois ele montou uma loja, meu irmão, esse cara cresceu, abriu várias lojas em São Paulo, esqueci o nome da coisa. Não, mas isso eu tô falando pra você na década de 90, comecinho da década de 90, entendeu?
Sim.
Tem muitos anos isso. Isso foi se espalhando pelo Brasil depois, mas começou lá com essa onda de cachorro-crente grande. E lá é prensado na chapa. Eles metem queijo e prensa na chapa. Pense num lanche gostoso.
Aqui tem um lugar que é assim, a salsicha, só o molho, a maionese e o tomate verde. Aí eles prensam na chapa.
É, mas eu não como esses lanches mais, não, tô fora. Mas vocês gostam, vocês preferem o quê? Cachorro quente ou hot dog?
Depende, se for em casa, cachorro quente. Se for na rua, hot dog.
Rapaz, é cada coisa. Depende, se for em casa é uma coisa.
É porque em casa a gente faz.
Entendi.
É, em casa eu faço cachorro quente que minha mãe ama, então.
É, e mãe não.
Cachorro quente é o.
Com a carne moída.
A mãe não come nada de porco, então ela não come salsicha.
Entendeu? Mas geralmente quando eu peço
um salsicha de frango, pô.
Tem, mas
de
ela
peru
não.
Também.
Mas ela não. Ela prefere a carne moída.
Aliás, que eu não recomendo salsicha pra ninguém, viu?
Diga-se
de passagem, não é muito bom, não. 7h29. Rapaz, sexta-feira, tal.
Mas hoje é o dia da pizza, viu, gente? Não é do dog, não.
É, não é do cachorro quente, não.
Tem gente falando.
Participação do ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Rádio Cidade.
Bom dia.
Enio Medeiros, Lidiane Souza, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
É, rapaz, eu questionamento sobre essa rua ali perto do cemitério, aquela que dobra pro cemitério. Tem essa coisa aí para ser feita aí, acho que já tem uns 5 meses, 6 meses, essa coisa na principal artéria da cidade ali, na Raul Alves, né? E quando a gente vem ali daquela coisa, tá uma buraqueira tremenda. Eu tô mandando essa foto aí pra ver. Viu, às vezes tem pressa, né? Hein, Enio Medeiros? E não é, isso rapaz. Aí é onde dá acesso ao cemitério, viu?
Cadê a foto? Quem é aqui o ouvinte?
O Josival.
Josival.
Isso já tá há quanto tempo, Josival?
Ele disse que tem uns 5 meses aí.
Sério?
Josival. Realmente, a Raul Alves está bem castigada. Tá. Né? A foto que ele manda aqui é a comprovação disso. A gente sabe que quem circula pela... Eu evito já, nem passo mais por lá. Para ser sincero com você, viu, Josival? Eu evito a Raul Alves de qualquer jeito. Principalmente esse trecho ali da SAF, né? É, SAF. Que ali é que está bem complicado realmente o asfalto, né? E tá fazendo aniversário já?
E já era previsto, né? Que aquele asfalto não aguenta, não suporta o que tinha que suportar. A gente já até trouxe esse assunto aqui e tem promessa. Promessa para revitalizar quando a obra estiver concluída, mas tá difícil.
Mas tem que ter o reparo, né?
Claro, gente, Deus. Sem dúvida nenhuma.
Tem que ter reparo.
Vamos passar aqui para a assessoria para ver o que é que eles dizem.
É, porque o reparo é importante, né? São 7 horas e 31 minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca... Personalidade.
Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Essa frequência
presente,
forte,
inconfundível.
Nova Cidade, inconfundível.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Gente, pensou em colchões? Pensou Colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre Colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consultos Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelado, quilo 8,48. Café Angelândia, 250 gramas tradicional ou extra forte, 9,99. Carne bovina músculo resfriado, quilo 26,98. Amaciante concentrado Comfort 1,5 litro, 21,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 14 de julho. Economarte.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:36, 7:36, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Tem participação do ouvinte aí?
Bom dia, Lidiane, bom dia, Leane Aline, bom dia, Calé, bom dia, Medeiros, bom dia, ouvinte.
Bom dia.
E aí, sextou, ela chegou sexta-feira, a paz. Você está comentando a respeito da seleção brasileira, eu vou dar minha opinião. Não vai dar certo, não vai ser aprovado, não. Inclusive, isso já foi tentado uma vez e não deu certo. Colocar jogador só do Brasil. A respeito da seleção, meu amigo, eu digo a você, hoje o futebol brasileiro é uma vergonha. Porque a instituição que manda no futebol brasileiro, a CBF, você viu quantas vezes aí, envolvida em fraude, tantas coisas. O que eu digo a você, a única coisa que melhorar, ia melhorar um pouco se tirasse essas bets. O que você acabou de falar, não tem lógica a seleção brasileira ter um pênalti, sendo que tem Vinícius Júnior, que é cobrador, sendo que tinha aquele Rayan, que é cobrador. Outro jogador, aquele Matheus Cunha, então pronto, meu amigo. Não tinha nem lógica botar aquele cara para cobrar. Enquanto existia essa CBF desse jeito aí, no futebol brasileiro, e essas bets, era daí para pior. Eu já sabia que a seleção não ia muito longe por causa da equipe que tinha, do conjunto que tem. Mas que perdesse jogando bola, meu irmão. Jogando com raça. Mas você vê, aquele jogo foi uma vergonha mesmo. Valeu.
Valeu,
Osvaldão. Bom final de semana a todos. Cuida.
Simbora, Osvaldão.
Simbora, que daqui a pouco eu vou tomar aquele cafezinho que você trouxe.
Tem mais gente aí?
Bom dia, Enio. Bom dia, Liliane. Bom dia, Rádio Cidades e a todos os ouvintes. Sextou. Partiu Sobradinho, Bahia. Comer peixe e dar uma cerveja gelada. Bora.
Olha. Menino, sextou bonito, né, Ítalo? Pois.
É pra quem pode, viu?
Não é pra quem quer, não.
Isso aí, Ítalo. Um abraço pra você. Bom final de semana.
Pois possa, meu querido. Adiciona aí a pizza também, que hoje é o dia.
Pizza de noite, mais tarde.
Pois sim.
Depois de uma mudança, falaram que vai ter pizza ali.
Foi? Tô sabendo também. Diz que vai ter... Irmã Trocínio. Já ouviu falar em Irmã Trocínio, Enio Medeiros?
É, quem vai patrocinar aí?
A irmã, claro.
A irmã de quem?
A minha.
Vai.
A minha. Gente do céu.
Meu irmão não deixa eu pagar nada, viu? Quando eu vou em São Paulo, não pago nada. Se chama pra sair, eu vou pagar.
Adoro.
Ele não. Ele passa na frente e paga logo.
Aqui é. Depende, né, Lênia, Lênia? Bora lá. Bora sair dessa quermesse aí. Ó,
o Jonathan disse que hoje o dia dele vai terminar em pizza.
Por quê,
isso,
Jonathan?
É bom ou ruim? Porque terminar em pizza, às vezes, né?
É bom e às vezes é ruim, né?
Então, tem que ver o direcionamento
que é
nessa
no
história.
Bom sentido.
Ah, então tá bom. Pois termine bem, viu? Bora lá. Gente, o assunto, né, tem hora que a gente tem que dar uma pausa na brincadeira e falar de coisa séria. A gente presta agora a nossa solidariedade à família, aos conhecidos, aos ouvintes também, né? Falar do saudoso, já saudoso, né? Porque quando a gente pensa em alguém que não tá mais aqui, a gente já cria uma saudade imediata. O radialista, cronista esportivo e servidor público municipal, o Charles Grey Alves de Souza, Charles Grey, como todo mundo conhecia, faleceu ontem, quinta-feira, dia 9, com 60 anos. Um jovem senhor, né? Praticamente. Charles estava internado há cerca de 20 dias após sofrer um acidente, quando foi atropelado pelo próprio carro, gente, e sofreu fraturas na perna. O quadro de saúde dele se agravou e ele não resistiu. Charles tinha diabetes, o que não facilitou o tratamento e a sua recuperação. Reconhecido por sua dedicação ao esporte, Charles marcou geração no rádio juazeirense. Atuou na equipe esportiva da Rádio Juazeiro desde a década de 1990. E atualmente ele era o coordenador da equipe de lá, o Show de Bola. Aqui a gente tem a nossa equipe também, e eles eram sempre unidos, né? Também teve aí... Ele também era servidor da prefeitura, teve um importante papel aí atuando no fortalecimento do esporte amador, especialmente lá no meu bairro, lá no Alagadiço. O pessoal está bem triste com a notícia. O velório está acontecendo no SAF, o sepultamento vai ser hoje, está com horário previsto para sair 11 horas, em direção ao cemitério central da cidade. Em razão do seu falecimento, muitas notas chegaram, muita coisa aí, né, muitas homenagens. E a Prefeitura de Juazeiro decretou luto oficial de 3 dias. Tá? O decreto destaca aí a trajetória de Charles Grey na comunicação esportiva e sua contribuição para a vida comunitária no município. Em nota, o prefeito Andrei lamentou a perda e ressaltou que o comunicador deixa um legado de dedicação ao esporte, à rádio e à nossa cidade também. Tá? E, para completar, o esporte, como eu disse na abertura, está triste por 2 motivos. Um, por conta de Charles ter deixado também, e o João Miranda, quem conhece o esporte aí local, já ouviu, já viu e já teve a oportunidade aí de ter visto o ex-atacante e destaque do futebol amador, o João Miranda. Ele também morreu ontem, ele tinha 61 anos. Ele defendeu equipes tradicionais como Barro Vermelho, lá de Curaçá, e também vestiu a camisa da seleção juazeirense, marcando época nas competições da Liga Desportiva Juazeirense nos anos de 1980. Tem uma história também marcante aqui no esporte juazeirense. E o velório dele começou ontem, o sepultamento está marcado para agora 10 horas. Tá? 10 horas da manhã está previsto aí o sepultamento. Em homenagem à família, a gente destaca a trajetória de fé, amor e dedicação de João Miranda, lembrado com carinho por amigos e admiradores. E nós aqui que fazemos a nova cidade, aí eu abro um parênteses para a Laiane, que é do esporte, quiser fazer sua homenagem também, né? A gente se solidariza aos familiares, amigos e colegas de profissão nesse momento aí, desejando conforto a todos.
É, a gente lamenta, né? São 7 horas 42 minutos, 7h42. Esse é o nosso Conexão Cidade. Ó, deixa eu trazer um recado para você. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caeta Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caeta Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caeta Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caeta Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vamos falar do trânsito. Como é que está o trânsito, Leane Aline?
Conexão Cidade e o trânsito.
O trânsito está fluindo bem, tanto na Santos Dumont como também na Raul Alves. A gente não vê nenhuma dificuldade neste exato momento, às 7 horas 43 minutos. Trânsito fluindo muito bem. Ponte Presidente Dutra também, sem nenhuma intercorrência. Trânsito fluindo nos dois sentidos tranquilamente. Abrindo o mapa do Waze, o que a gente observa aqui? Que você tem aí alguns pontos em Juazeiro, por exemplo, muito próximo ali à Rua Princesa Isabel, a Rua Minas Gerais, que está apresentando um trânsito mais intenso, mas não parado. Adolfo Viana com trânsito moderado nesta manhã, nesse exato momento, com velocidade média de 15 km por hora. O bonito é de ver é a ponte, né, fluindo bem nos dois sentidos, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum trânsito, sem nenhum congestionamento. Isso é muito bom. Está um pouco carregado, mas flui normalmente, você consegue transitar de uma cidade a outra sem nenhum problema nesta manhã de sexta-feira. É sexta-feira, meu povo, é o sextou, Lidiane.
Pois é, minha gente, sextou. E você está falando de trânsito? Deixa eu trazer a pauta aqui, o MP do frete. Será, Enio, que vai ter greve de novo? Eu estou tentando aqui o contato com o Chorão, ele que traz pra gente sempre essas informações, que manda pra mim essas notícias, mas tem aqui um indicativo, viu? MP do frete trava no Senado, tava aí uma conversa que ia ser votado, tranquilizou os caminhoneiros, mas agora pronto, travou e os caminhoneiros voltam a ameaçar greve. A gente que já teve esse vislumbre de greve certa vez, né, alguns anos atrás, a gente sabe que não é legal. A medida provisória que endurece a fiscalização do piso mínimo do frete segue parada no Senado. E o que é que está levando aí a questão da greve? Ela pode perder a validade no próximo dia 16 de julho, semana que vem, na quinta-feira. Quinta-feira, né, 16? Dia 16 de julho, na próxima quinta-feira, isso mesmo, ela pode perder a validade. Se ela não for votada agora, aí vai ser um problema. A demora na votação provocou reação de liderança dos caminhoneiros, que voltaram a ameaçar uma greve nacional caso o texto não seja analisado a tempo. Então, se até o dia 16 de julho, semana que vem, não for votado, o negócio pode ficar difícil aí, viu? A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e altera regras do transporte rodoviário de cargas, mas ainda aguarda inclusão na pauta do plenário do Senado. Então, tá aí. A informação que chegou para a gente é que pode haver uma nova greve nacional dos caminhoneiros por conta dessa trava aí no Senado. A gente vai continuar acompanhando.
Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 1344/26, que abre crédito extraordinário no orçamento de 2026 no valor de 10 bilhões de reais para subsidiar parte do preço do diesel impactado pela guerra no Oriente Médio. O subsídio vai fortalecer o preço de importação do óleo diesel e o uso rodoviário. A MP vai utilizar recursos do superávit financeiro de 2025 para pagar a subvenção até o dia 31 de dezembro de 2026 e os recursos irão para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que faz o pagamento segundo as regras das medidas provisórias 1340/26, 1349/26. A medida foi aprovada sem mudanças e será enviada ao Senado. Em março deste ano, uma outra medida provisória havia sido aprovada com vigência até 31 de dezembro, porém o subsídio era menor. Na MP, além de ter um subsídio maior, conta com adesão facultativa de estados e Distrito Federal para evitar grandes impactos dos conflitos no Golfo Pérsico e no abastecimento de combustíveis do Brasil. 7h47. Você participa com a gente, 743-611-5533. Tem a história do deputado que quer travar
os contratos
para participar de um campeonato como Copa do Mundo, por exemplo. A seleção tem que ser completamente de jogadores que atuam no Brasil e também o técnico e a comissão técnica, né? Não só o técnico e comissão técnica. A Liane acha isso um absurdo, pelo que eu vi pela cara dela aqui. É isso mesmo?
Não é, como eu falei, né? Não vai passar.
Não, mas vamos lá, vamos supor. E passou, e aí? Você concorda ou não? A questão não é se vai passar ou não vai passar. A questão é, você concorda com essa posição do deputado?
Concordo com a parte das bets. Com a convocação só de jogadores que atuam no Brasil, não. Não.
É, né?
Brasileiro. Tá lá fora porque conseguiu algo melhor. Se é o melhor tá lá, a gente vai fazer o quê?
Mas nem só que, sempre o melhor tá
só
lá.
Só que tem um porém. Os times, como ele mesmo cita, isso é verdade, que estão cada vez exportando o jogador muito cedo. Tanto que tem vários jogadores que aparecem aí que falam brasileiro.
Podia mudar isso aí. Atrasar, dificultar a ida deles, valorizar aqui.
E vocês sabem que tem cartas marcadas também com essa questão de jogadores, de escolha de jogador, de olheiro, que tem contratos lá fora, que só vai aquela galera realmente que já tem um esquema ali.
Os amigos do rei.
Isso já foi apontado já em matéria jornalística
de televisão. Desde que mundo é mundo.
Desde que mundo é mundo, desde sempre.
É, sempre tem um negocinho aí por trás.
Dá para melhorar esse projeto.
O problema é que tem muito deputado envolvido também com clubes, né?
Com certeza. Sim,
tem, né?
Com clubes, com bets, com tudo aí. Enfim.
É, né?
Mas vamos ver. O povo aí, vamos lá. Quem tem que dar opinião são vocês que estão aí do outro lado. Concordo ou não? Dá certo? Vamos ver, né? Vamos saber aí no 743-611-5533. Enquanto a gente espera a participação de vocês, deixa eu falar aqui da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, viu, Enio? Está acontecendo a 26ª FENEARTE.
A maior feira de artesanato da América Latina começou no dia 8 e segue até o dia 19 de julho agora, em Pernambuco, tá? Lá no Centro de Convenções em Olinda. O tema desse ano é Celeiros de Pernambuco, ofício que transforma. O evento está reunindo mais de 5 mil expositores e, claro, Petrolina está presente. Quem traz essa informação para a gente é o secretário Cássio Lucena.
Oi, pessoal. Aqui é Cássio Lucena, secretário executivo de Cultura, passando por aqui para dizer da nossa alegria em dizer que desde segunda-feira a gente enviou um grupo de 21 artesãos da oficina do artesão Mestre Quincas para fazer parte brilhantemente dessa maior feira de artesanato e artes visuais da América Latina, lá em Recife, né, na capital do nosso Pernambuco, onde Petrolina brilhantemente ocupa um lugar de muito destaque, né, na Galeria Nobre da FENEARTE, né, lá no Centro de Convenções do Estado de Olinda. A gente é uma das cidades que mais ostenta mestres do artesanato. Então Petrolina está lá mostrando seu artesanato na madeira, na pedra, no tecido, fuxico, crochê, em todas essas artes populares, né, que enfeitam as casas do Brasil e do mundo. Petrolina está lá, a prefeitura de Petrolina não poupou esforços, né, no translado dessas peças, né, na ida e na volta dessas peças, no nosso caminhão baú, ou não poupou esforço no translado dos próprios artesãos que foram e vão voltar no ônibus fretado pela Prefeitura Municipal de Petrolina, o prefeito Simão Durando, juntamente com a nossa secretária Rosane da Costa. Eles orientaram para que os nossos artesãos e todas as suas peças fossem tratados com autoridade e com conforto e com carinho e acolhimento que eles merecem. Petrolina é uma cidade potente na sua cultura popular e se faz mais uma vez bem representada nessa grande feira das artes da América Latina. Então, em nome do prefeito Simão e da nossa secretária Rosana da Costa, a gente parabeniza esse grupo que desde a segunda-feira já saiu e está lá presente nesse grande registro, nesse grande momento da arte popular brasileira.
Tá aí as palavras de Cássio Lucena, fortalecendo, né, o trabalho do artesão, levando os artesãos de Petrolina para Olinda para fazer esse trabalho aí de reconhecimento. Parabéns pela iniciativa, espero que eles voltem aí ainda mais valorizados e com mais vontade de fazer o artesanato pernambucano.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, colocou assim: bom dia, se consultar aí, já fomos campeões do mundo só com brasileiros, sempre teve como maioria atuante no Brasil.
Tá aí.
Mas isso antes de 94.
É muito tempo depois, né? É muita história que aconteceu, muitas águas rolaram por baixo dessa ponte. E a facilidade de levar os nossos meninos embora cada vez mais cedo complica um pouco aí esse processo.
E ainda tem outra coisa que complica também, é que times não liberam jogadores para suas grandes estrelas para atuar na seleção de base. O que não dá identificação também com o jogador. Tipo, eu digo isso porque se você olhar, Marcos Leonardo e Pedro são excelentes atacantes, mas não tem oportunidade na equipe principal porque não tiveram a oportunidade de jogar na base, porque os times cortaram, eles foram convocados e os times não liberaram.
Aí vai lá pro passado de novo, né? Que a gente tinha os times de base que faziam nomes incríveis. O próprio time fazia o seu menino crescer, evoluir e ser chamado de o cara do time. A gente não vê mais isso no futebol, vê?
Não, porque os meninos são vendidos hoje com 17 anos, 18 anos.
Na hora que tá começando a mostrar o futebol, vai embora. Aí o recurso é trazer de lá de volta. Vai fazer o quê? Como é que muda essa situação? Tem que fazer um trabalho de base extenso para valorizar de novo o nosso futebol.
É. Vocês esperam o quê dessa seleção agora, nos próximos 4 anos?
Se não houver reformulação total...
O que seria essa reformulação total?
Cortar muitos que estão ali que não acrescentam em nada.
Você acha que vai acontecer isso?
Não.
Aí a gente volta de novo para o amigo do rei.
Então vai continuar a mesma porcaria. Ó, a Polícia Civil investiga o caso do pai que chutou a filha de 3 anos em Francisco Beltrão. No sudo...
Hã? Que absurdo.
Absurdo. No sudoeste do Paraná. No último domingo, a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência após ver as imagens nas redes sociais. O inquérito foi instaurado e a polícia solicitou medidas protetivas para a menina, o irmão dela e a mãe. O nome do homem não foi oficialmente divulgado. Rapaz, eu vi a imagem, eu falei, como é que o pai faz um negócio desse com a própria filha, rapaz? Isso você não faz com o filho de ninguém. Mas e o cara fazer com a própria filha, dar um chute na cara da menina, rapaz? De uma menina, criança de 3 anos.
Direitinho.
Rapaz, que absurdo, que mundo é esse, rapaz? Que mundo que a gente tá vivendo agora? O povo não tem mais juízo, não. E colocou as meninas pra carregar um monte de sacola, rapaz. Que cara é esse, bicho? Rapaz, esse é o tipo de homem que muitas mulheres estão falando que é homem.
Que é pai,
que é homem, que é marido, que é não sei o quê. Um vagabundo desse, rapaz. Como é que o cara faz um negócio desse?
Eu fico revoltada só de falar. Imagine se eu tivesse visto isso, minha gente.
Sem noção, gente. Uma criança de 3 anos foi chutada pelo próprio pai enquanto caminhava na calçada. Imagine aí. Que absurdo. Absurdo mesmo. É, chega a ser triste ver uma cena como essa. Você fala assim, meu, o mundo tá perdido, o mundo, viu? Porque não é possível. O cara dá um chute na cara de uma criança, da própria filha de 3 anos, aí, meu irmão, ó, fecha o negócio, porque só um dilúvio para poder ver se resolve esse negócio aí, viu? Porque o ser humano tá muito contaminado com coisa ruim. Você é maluco. 7h56.
Bom dia. Bom dia a vocês nessa rádio maravilhosa aí. Essas meninas super poderosas. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Olha, é o seguinte. Concordo com essa questão do futebol ser brasileiro, né? Não vai ser 100%, né? Brasileiro. Vai ser um exemplo só aqui do Brasil, né? Vai ter tempo vai ter um da Europa, da onde for. Mas ó, você vê a campanha que o Flamengo fez, somente no Botafogão, né? Naquele Mundial de Clubes que teve aí, na Copa do Mundo de Clubes. Ninguém dava nada pro Botafogo. O Botafogo foi lá, o time brasileiro, jogador brasileiro, né? Flamengo, Fluminense, né? Você viu aí, os caras mostraram que era futebol. Mostrou que era futebol. Ele imaginou o Botafogo chegar, é, Flamengo, Fluminense. Então você tira por aí. Entendeu? A raça que o brasileiro aqui, nossos times aqui, tem. Eu achava assim, não vou dizer, ia ser 100% de jogador, mas pelo menos 70% da vida real.
É, né? É. Eu sou contra esse negócio de técnico. Técnico ser de exterior.
Ah, tá. Eu já ia dizer, explique-se.
Não é nem atuar no exterior, é técnico ser do exterior. Isso aí é meio estranho pra mim. Ah, obrigado, Laiana. Mandou aqui a informação. O homem foi preso. O pai tá preso preventivamente, realmente, isso, desde ontem. Né? É, o pai tá preso preventivamente desde ontem. O pai da menina que chutou lá no Paraná. Tem que mofar na cadeia um cabra desse. Ah, chorou. Diz que ele chorou, né? Ela tava chorando, aí ele começou a chorar também agora.
Aí ela tava chorando, ao invés dele acarinhar, ele bate. Ele pra chorar mais.
É, né?
Tá chorando sem motivo.
Bater é uma coisa, agora agredir é outra, completamente diferente.
Eita, meu Deus. O mundo tá perdido, gente.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Edinaldo Oliveira, botou: volta Jesus, leva teus escolhidos e coloca o resto no fogo.
Eita. Você vê, né? Esse ia ser o primeiro.
Quem? É esse pai aí, né?
O pai.
É, rapaz. O mundo tá virado, viu?
Não tem jeito não, minha gente. Não tem que piedade. Ave Maria.
Eu não sei se isso sempre aconteceu ou se por conta da internet, câmeras que é espalhadas por todo canto, a gente consegue enxergar isso agora. Porque...
Pode ser, né?
É, pode ser. Eu não sei se o povo sempre foi doido e agora que tá mostrando a loucura de uns aí. Só pode, não é possível, gente. Negócio desse. 7h59, hein? Tem intervalo? Vou pro intervalo, a gente vai voltar já, tem bate-papo daqui a pouco aqui no nosso Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Quando toca.
Zafi.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Não,
tem essa frequência.
Presente.
Forte.